Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, o seu programa semanal de Power Rangers na podosfera, né? Eu gosto de falar essa palavra porque dá uma importância a mais para o podcast. E hoje ainda estou com Lucas e Ana.
Sim.
Apenas, porque o Fred, ele continua em sua missão intergaláctica para salvar o universo. E estou aqui com essa dupla que também está muito... assim, animada com o arco atual, tem muita coisa acontecendo. Essa edição de hoje, inclusive, tem coisa para comentarmos, igual a outra que ficou um negócio de louco. Como é que você tá, Lucas? Tá tudo bem, cara?
Tudo bom de melhorar. E, rapaz, que capa da 107 também, velho. Os caras, assim, um show à parte a capa dos quadrinhos, né? Essa com Alpha 1 em cima de vários capacetes, tipo, quebrados, assim, e tal. Ah, muito bom, muito lindo.
Realmente, o nosso... Alpha Tagarela, né, destruindo vários Rangers aí. Aí eu nem parei pra prestar atenção, mas na verdade são vários capacetes de Mighty Morphin Power Rangers, né?
Sim.
É ele pisando no ódio lá da equipe, primeira equipe de Zordon, que ele deve ter feito parte aí, enfim. Mas realmente, gente, a Rafa não me perguntou não, mas tá tudo bem. Estou um pouco cansada, pós-eventos e tudo, tô meio morta, sabe? Sabe quando você tá mais morto que vivo? Então, eu tô nessa vibe aí, corpo doendo e tal. Graças a Deus não peguei nenhum resfriado, nem nada, então a imunidade tá boa aí. Mas eu acho que eu vou com o Lucas nessa semana, tá tudo bom de melhorar.
Sempre pode melhorar um pouquinho mais, né?
Exatamente. E chegamos finalmente no mês de junho de 2023, se você tá escutando esse podcast na data de lançamento.
Meu Deus, gente, finalmente maio acabou.
Tá voando,
eu achei que ia virar dia 32, porque maio não acabava nunca. Quando eu achava que maio ia acabar, tinha mais um dia, mais um dia, mais um dia. Finalmente é junho, meu mês.
É mesmo, seu aniversário esse mês, né, na verdade. É,
então lembrem da caixa aniversário postal, galera.
Fazer aniversário no São João, né?
Exatamente, então vai ter muita comida. Tem que fazer um centro de comando junino, cara.
Se é mesmo.
Ficar na semana aí certinho, casar pra fazer um centro de comando junino pra comemorar o aniversário de Ana. E, como o Lucas falou, edição 107, né? Que tem o Alpha 1 na capa. Capa lindíssima, ilustrada pelo Taurin Clark. E, na viradinha do bloco, já tem Ana fazendo review e eu apresentando a ficha técnica completa pra vocês. Mighty Morphin Power Rangers número 107, meus amigos, o negócio já tá muito rápido, hein? Melissa Flores dando um show aí, ela que escreve a história com ilustração da Simona de Gianfelice, cores do queridíssimo Raul Angulo e o homem que mais trabalha na Boom Studios, o Ed Duckshire, ele que, não tem jeito, é o melhor letrista que tem aqui nos quadrinhos de Power Rangers, você não concorda, Ana?
Com certeza, eu acho que a gente inclusive devia entrar em contato com ele para ele saber o quão apreciado ele é aqui no Mega Power Brasil, porque ele é o cara que a gente fala com mais empolgação, porque é sempre ele, a gente fica aqui rezando para que o cara tenha umas férias, descanse um pouco, porque ele realmente trabalha muito.
E aí nós terminamos a edição passada, a 106, com aquela cena, né? Lord Zedd mofado no meio da Prometeia. Grace sem entender nada, Terona, coitada, com a arma na mão, o que é que tá acontecendo? E a edição de hoje, a 107, né, Ana? Ela já começa exatamente de onde terminou a 106. A Melissa Flores não deixou a gente descansar, não teve nem flashback dessa vez.
Exato. Sem alarme e papagaio, o negócio aqui é no presente mesmo, a bundinha de Zedd ali no frame, né? E é o que Rafa descreveu do final do quadrinho passado, é exatamente o que ainda está acontecendo no quadrinho de agora. Tá Terona com a arma, que não é uma visão muito comum, né, da gente ver em Power Ranger humanos portando armas.
Sim,
e tal.
É muito esquisito.
É muito estranho ver isso em Power Rangers, eu sei que em outros lugares não é estranho, mas dentro do contexto de Power Rangers é uma cena estranhíssima, né, ele com um fuzil, a Grace com um revólver. E como se isso fosse fazer algum efeito contra um Ranger, né? Então, assim, já começa por aí. E eles estão discutindo exatamente isso. Como? Como que o Lord Zedd tem um morfador? Da onde ele tirou isso? Como é que isso é possível de acontecer? E aí o Lord Zedd vai contar o plano, né?
É, falar isso. É claro que ele vai explicar tudo.
Conta aí, Lucas, conta aí.
Não, aí, como é possível? Ele, não, calma, eu vou explicar pra vocês. Me derem 10 minutos. Aí ele começa, não, porque eu plantei um dispositivo no centro de comando de Zordon pra, meses atrás, ir treinando a força de Zordon, e eu roubei ela pra mim mesmo. E eu criei, assim, um mofador. Eu mesmo criei aqui com, né, com clipes e taliscas, e criei meu morfador mestre pelo meu fumar. Cara, é muito bom que ele. Tipo, cara. Ele o cara para pra receber. Tá, imagine, velho, a vaidade da pessoa. Não, eu tenho que. Não posso guardar isso pra mim, esse meu feito maravilhoso. Eu tenho que contar pra vocês o quanto eu sou um gênio do mal.
Sabe o que é louco? Ele ainda provoca a Grace, Lucas. A gente não tá vendo, sim, Grace? Você que tá procurando isso há anos, isso, pra sentir um pouquinho esse poder de volta, eu consegui. Né? E o legal nessa fala do Lord Zedd é que tem um asterisco. Normalmente, quando tem isso nos quadrinhos, é uma referência. Então, é referência a Power Rangers número 16, onde o Lord Zedd plantou isso no centro de comando.
Eu lembro.
Ou seja, muitas edições atrás, a Ana comentando também depois. Lembra lá atrás, galera, tem muito tempo. Vamos lembrar que isso é na época da divisão dos quadrinhos. Ou seja, tem muitos meses atrás, edição 16. E a Bunsudes colocou aí, pra quem não tá prestando atenção. Pelo amor de Deus, né, Ana?
Leia-se Americanas. Mas enfim, essa fala aí do Lord Zedd tem uma coisa muito importante, né? Que é, como sempre, Melissa Flores jogando as coisas assim ao vento. E aí, pegue quem conseguir, pegue quem for capaz, né? Porque ele não diz que ele plantou um dispositivo no centro de comando, tipo, numa torre onde passa a rede morfagem, né? Tipo, a torre lá do Morphex, que nessa época nem existia ainda. Mas assim, não é na torre onde passa a rede. Ele colocou o dispositivo onde tá o dispositivo do Zordon. Ele drenou o poder do Zordon.
Sim.
Então assim, isso é muito importante. É, isso mostra a ligação do Zordon com a rede morfagem, uma coisa que a gente vem falando muito tempo no canal, há muito tempo aqui no podcast, né, sobre como eles estão construindo o grande final de Zordon com a Onda Z, né, a explicação por que Zordon conseguiu ter aquele poder incrível com a sua energia de purificar vilões, né, enfim, a gente tem que prestar atenção nessas coisas que eles vão colocando nos quadrinhos, que são essas justificativas, né. Então, assim, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu fazer o morfador, ele conseguiu morfar por causa da energia de Zordon. E se você reparar na roupa dele, a energia que tá passando antes do que era do tubo, não sei o quê, agora é azul. Que é o quê? Sim. A cor que simboliza o Zordon, né? Do tubo dele é azul. Então, tá passando por ele a energia de Zordon. Então, isso é muito importante a gente frisar aqui. Eu sei que às vezes parece chato quando a gente frisa algumas coisas aqui, mas vocês veem lá na frente por que que a gente faz... É isso, né? Então, assim, ali naquele momento, Terona e Grace estão agindo como se eles estivessem lidando, sei lá, com um humano maligno, né? Tipo, não, vamos fazer um plano, você tenta distraí-lo, e aí eu fico aqui. Como se alguma dessas coisas que eles estivessem tentando fazer fosse dar algum resultado contra isso. Um eutariano maligno morfado, sabe? Então, assim... É, ele fala assim, não, você acha que ele já era bizarro e maligno e muito forte antes de morfar? Imagina agora o que ele vai poder fazer quando ele está morfado. Ele, muito boa a sua pergunta, Grace. Vamos descobrir. E aí ele ataca, só que aí corta a cena e a gente vai voltar lá para aquela cena do Alpha 1 sendo desmembrado pelo Z.
É, vamos para a Safe Raven, onde nós temos aí um diálogo entre Z e entre o Alpha 1, né? Um diálogo muito interessante, onde o Alpha 1, ele quer provocar o tempo inteiro o robô aí que acompanha os Omega Rangers, né? Ele meio que é mostrando pro Z que ele não respeita ninguém, e ele até comenta, né, Lucas, um negócio engraçado que, tipo, é que ele vai usar o corpo de Z eventualmente,
isso,
né? Vai possuir.
Sabe o que é legal nesse diálogo? Os dois robôs conversando, que é uma conversa super, assim... O vocabulário, a construção das frases, tudo muito meio que formal. Não, porque, veja bem, não preciso de suas desculpas, não sei o quê. Assim, é um vocabulário não comum, né? Mais rebuscado, assim, do que normalmente a gente costuma ver. E eles têm toda uma forma de tratamento. Eles vão conversando e Z, claro, tá ali só jogando, né? Jogando verde para colher maduro. Então, ele quer, o que ele quer, na verdade, são informações necessárias para salvaguardar ali Safe Haven e quem sabe saber o paradeiro de Dona Ritona e quais são os seus planos, né? E aí ele fala, né, que quando eu sair daqui, eu vou pegar sua... Vou pegar seu, tipo, seu corpo, sua casca, né? Sua, seu corpo de robô e vou usar como uma armadura e tal. Eles ficam nesse diálogo assim, meio passivo-agressivo, né? Um com o outro. Aí, e aí o Z responde, não, que bom que você está tão cooperativo, né? Vamos começar então nosso interrogatório. É, tipo, é muito bom.
Eu achei muito parecendo aquele meme, né? Tipo, claro, claro, vó, vamos voltar pro sofá. Tipo, claro, você é um robô maligno, isso mesmo. Isso, vamos lá, continue falando.
Isso, exato, muito bom. E aí corta pra quem? Corta pra Trini e Zack. E aí tem uma discussão ali interessante, porque eles estão fazendo essa questão com o Alpha 1, mas ela, pô, mas o Alpha 1 é um ser senciente, né? Então a gente... precisa ver, isso, né? Talvez não seja...
O que você achou disso aí, Lucas? O que você achou disso?
É, porque, assim, se ele é um ser senciente, a gente pode estar entrando num rol de tortura, né? Com um ser desse. Ele não é meramente um robô. A gente invadir ele e tal. Desmantela ele desse jeito. E aí, o que o Zordon nunca permitiria isso. Ah, Isaac, meu irmão, o Zordon disse pra gente se virar, meu irmão. Ele não tá nem aqui, não tá nem aí. Então a gente vai se virar. Ele não falou que era pra gente se virar? Então a gente tá se virando. E aí rola meio que um climinha, né? Porque antes ele faz, Zack fala pra ele, não, porque você tá no comando, você tem que ver isso e tal. Ela, Zack, mas essa vermelha é só uma cor, né? Nós estamos nessa juntos. Aí aquele olhar, os olhares se fintam assim. Só que aí
então,
do nada...
Então clima de romance.
Pintou o clima de romance. Aí quebra o clima, né? Aí fica aquela coisa,
é, né? A história do Jason não... ainda, né? Ele ainda tá meio grilado.
Não superou ainda.
Só que não tem nem tempo de ter uma DRzinha e tal, porque a Isha aparece, né? Dizendo que, enfim, eles já vão voltar pra Terra e tudo mais, que eles já conseguiram resolver a treta, né? A gente sabe que eles não conseguiram resolver absolutamente nada, né? E ela ficou contente em ter ajudado, né? Principalmente porque ela deixa bem claro aí no diálogo que ela odeia o Alpha 1, né? Quem é que não gosta? Quem é que não odeia esse personagem? O pior é que eu odeio o Alpha 1, mas eu gosto dele.
Eu gosto, sabe? Dele também.
Ele é um vilão que eu gosto, sabe? Porque ele é chato pra caramba, ele fica provocando e tudo mais.
Ela percebeu que ela tava interrompendo alguma coisa ali.
Sim,
né?
Sim.
Ela, desculpe aí, viu, gente, mas...
Total preciso... desnecessária.
Avisar vocês e tal.
Os caras estão precisando conversar e ela... Oi, tudo
isso,
bom?
Isso, velho. Aí sabe o que é legal? Porque eles vão falando e tal sobre... Mas já tem algum comunicar, você conseguiu entrar em contato e tal. Ela, né, minha filha, aí não conseguiu. A gente já tá preparado, né, pra receber aquele sermão de Zordon lá. Mas o que tá me deixando mais angustiado é o seguinte.
É o silêncio.
Pior do que receber o sermão é esse tratamento de silêncio absoluto. Pra mim é muito mais assustador, né? A indiferença do que a porradinha que ela vai tomar de Zordon, né? É uma parte interessante, né? E o que a gente sempre comenta de que... Bom, é uma lição pra todo mundo, né? É, pior do que você ficar xingando o povo na internet, a indiferença dói muito mais, né?
Muito
e
bem.
E aí cortamos pra um momento icônico, né? Com Tommy e Jason. Queria saber o que vocês acharam desse momento legal, assim, no bar do Ernie.
Série de TV total isso aí, né, cara? Série de TV
muito,
isso
muito
aí.
Bom.
Uma homenagem, né? Um revival aí daqueles torneios de karatê que aconteciam no Ernie. E é um torneio mesmo, porque tá cheio de gente em volta, né? É, eu acho também uma forma dos dois continuarem se conectando, porque é literalmente, eu acho, que uma continuação daquilo que a gente vê, né? Provavelmente o Jason convida o Tommy, cara, você tá precisando espairecer, aparece lá no torneio de karatê, até porque a gente tem que lembrar que o Jason agora tá vivendo uma vida, entre aspas, normal, então pode ser que ele tenha voltado a dar aula de karatê no Ernie, ele pode estar participando, né, já dos torneios, enfim, ele tá integrado de volta na sociedade, ou pelo menos tentando fazer isso, depois de um turbilhão que é ser um Ranger, né, e saber que a equipe continua, que seus amigos continuam sendo Rangers, não deve ser uma função fácil. Né? Então, eles estão ali naquele negócio do torneio, mas ao mesmo tempo ainda estão conversando, trocando figurinha, né, sobre a vida pessoal, falando, nossa, eu tô me falando, a Kimberly até agora não falou comigo, ela deve estar muito zangada. E aí a gente começa a perceber nessa página que claramente está acontecendo um ruído de comunicação, porque os Rangers Mighty Morphin estão do lado de lá, em Safe Haven, tentando se comunicar com Zordon e Tommy e não estão conseguindo. E agora o Tommy tá dizendo que não teve nenhum tipo de contato. Ou seja, alguma coisa está errada, porque se os dois lados estão tentando se falar e não estão conseguindo, não é o problema de um dos lados, né? Então ele fala, eu não sei o que tá acontecendo, a gente tá tendo problemas, e aí o ele quer saber se é, tipo, é o problema que você tá tendo é com a namorada ou como a membro da equipe. Ele com os dois, o negócio tá tenso, eu não sei o que vai acontecer. Ainda tem o lance do Matt no meio, né, gente? A gente não pode esquecer.
Sim.
Que o Matt ainda está por aí sendo torturado. Então isso tá na mente dos Rangers. Então é aquele momento, né, que eles estão ali trocando experiências e tal. E aí o Jason vira e fala assim, olha, eu não tenho muita experiência em questão de namoro, nem amor e tal, mas sabe o que eu posso fazer? Te dar um chute na fuça. E aí, tipo, dá pra ver muita coisa de série de TV, sabe? Tipo assim, aquele corte, né, pra parte de ação. E aí eles começam, começa mesmo a lutar, e só que, cara, os Rangers não tem um minuto de paz, né? Tipo, estoura lá, o pobre do Ernie vai ter que fazer uma reforma, porque a parede abre com a explosão. E do buraco que abre, você já vê a nave de Dona Ritona
sinistra,
pousando,
né,
na Alameda. É um negócio bizarro, né? Aí o Tommy, tipo, Zordon, pelo amor de Deus, você tá vendo isso aí, né? Me diz que você tá vendo isso aí. E aí ele chama os outros e Zordon desesperado. Tipo assim, eu não estou conseguindo falar com ninguém, eu já falei com o Bailey. Todo mundo, tipo, meio desesperado. E por desespero geral, pior, que eu acho que pior do que a nave de Dona Ritona, pior do que a explosão, pior do que os civis estando ali. Dali de longe vem, e a nave foi embora, viu? Ela só largou o pacote e foi embora. O médico.
Eu ia falar isso. Ela largou o pessoal lá
louco.
E.
Ela foi,
e vazou, tá ligado?
A nave vazou. Só largou uns bonecos de massa. E largou também um match verde de raiva.
Cara, quem não esperava isso aí? Quer dizer, temos um verde de raiva 2.0, só que dessa vez ele é um verde de raiva imbuído com a energia do espectro negro. A gente consegue ver aí a fumaça saindo do corpo dele, os olhos vermelhos. Muito parecido com o que aconteceu com o Morfonauta lá em Power Rangers Universe. E ele tá sangue nos olhos mesmo. Só que mais uma vez a gente vai dar uma pausa nessa cena. Porque a gente vai pra a página mais importante do quadrinho, segundo Ana. É a página seguinte, a página seguinte.
Cara, é a melhor interação, acho que, de Power Rangers que já existiu aqui em Berlin Safe Haven, triste, por causa de tudo isso que a gente tá falando, né? Preocupação com o pessoal na Terra, o Tommy, ela tá na posição de líder, né? Nesse momento em Safe Haven, ela é a Ranger mais antiga da equipe, então todos os outros vão olhar pra ela, né? A Trini e o Zack olham pra ela como uma igual, então é muita pressão, né? Ela sabe que vai tomar uma porrada de Zordon quando chegar, né, uma bronca, porque ela decidiu ficar. E aí ela fala, além disso, né, tem as minhas questões com o Tommy, tem as questões com o Matt, e eu acho que eu não tô lidando com isso muito bem. E isso tudo, e Yale vem sacudindo o rabinho, extremamente amigável, ouviu o desabafar dela. Mas melhor do que isso, é ele deita no colo dela, e não tem nada melhor, se você tem um gato, não tem nada melhor quando você está triste, seu gato vir deitar com você e te consolar. Ainda mais um gato que é maior que você, que deita em você. E, tipo assim, é um super conforto, né, que ela recebe. E aí ela continua falando com ele, tipo assim, ai, como é que eu vou explicar pro meu terapeuta tudo que tá acontecendo? Ele, ainda tô fingindo que eu tô mal por causa do divórcio dos meus pais, tá ligado? E, tipo, uhum. A gente vê a loucura que é conciliar essa vida de herói, né, com a vida normal. Mas, mais uma vez, Ranger não tem tempo de paz, então a Kimberly já é acionada pelo Adam.
Eu só queria abrir um parêntese aqui sobre esse negócio de terapeuta, né? Os Rangers, é difícil para os Rangers terem um terapeuta, né? Eu acho que seria muito interessante ser um terapeuta, o Mickey, de Power Rangers de Steel.
É verdade.
Ser um ótimo terapeuta para Power Rangers. Esse cara entende tudo e dá boas lições, né, Lucas? Acho que seria...
É, porque tem que ser... tem que ser... Assim como, por exemplo, forças de segurança têm um terapeuta específico, né? Da organização, para você até poder abrir certas coisas que você não abriria para um civil, né? Então tem que ter, né? Tá faltando realmente uma equipe multidisciplinar aí para cuidar da saúde mental dos nossos Rangers.
Exatamente. Volto no Mickey, viu? Porque o Mickey, ele conseguiu... Olha só, o Mickey, ele conseguiu dar uma lição de moral na equipe de Steel, depois apareceu em Den of Fury, fez ponta aí nos quadrinhos, ele merece. Só que aí o Adam aparece chamando... Vem cá, tá rolando um negócio, viu? Um negócio bizarro aqui. E aí... A gente descobre que existe algo além da Dona Ritona no meio disso tudo. Porque o Alpha 1, ele começa a falar que a Dona Ritona está querendo trazer The Dark One. Que a gente sabe que é nada mais nada menos que o Espectro Negro, né? Que ele vai trazer toda a destruição para o nosso universo e tudo mais. E que talvez, né, Lucas, Safehaven não seja o melhor lugar para se estar agora, não é verdade?
Ele chega nessa página onde tá todo mundo ali reunido, né, para falar sobre as novas informações que foram extraídas de Alpha 1. É legal porque você vê que Kizia é sinistro, né? Ele, ali naquela situação, ele foi extraindo as informações e ele foi descobrindo, né, que o Espectro Negro ele tá com plano para destruir todo mundo, destruir todos os Rangers. E eles vão descobrindo que existia, na verdade, um plano de Dona Ritona de estar na Terra, né? Que eles acharam, eles na verdade não sabiam que existia um outro navegador.
E nem um arco.
Um arco. Então aí o pessoal lembra, né? Ah, pô, Grace falou que achou um arco na Terra. Aí pronto, é uma cilada.
Ups!
Isso, tipo assim, meu irmão. Então assim, eles na hora, nesse momento aí que eles conseguiram essas informações do Alpha 1, eles linkaram o Lé com o Cré e tipo assim, meu irmão, a gente não tá com... Aí fechou tudo, né? Pô, a gente não tá conseguindo, na verdade, falar com esse povo porque o pau tá quebrando lá e eles precisam de ajuda, a gente precisa chegar lá. Isso, nada disso, no quadril fica tudo subentendido. Sim. E vai novamente a habilidade de Melissa Flores em dizer...
Subentendido na cara isso, deles de desespero.
Exato. Dizer muita coisa com aquilo que não é dito. Então, um bom roteirista sabe fazer isso. E aí,
Melissa Flores cai, tá
corta...
Demais, né?
Irmão, corta para o centro de comando.
Misericórdia.
Terona já tomando um pial, irmão. Esbagaçando com as costas. Não sei se é no chão, se é num negócio de vidro. Zed segurando o Grace pela garganta. E assim com aquela... E tá se deleitando, né, bicho?
Cara, eu fiquei com pena dela porque ela é uma senhora, Lucas. Pelo amor de Deus, né, velho?
É, mas ela é osso duro, viu? Ela é couro duro. Ela não... Grace não é... Não é à toa que ela tá aí nessa posição que ela tá. Ela é couro duro pesado. E tipo assim... E ele ameaça, não, você tira esse, vamos lá, Grace, vamos tirar esse lockdown da base, vamos me dar o Serpentera. E ela, meu irmão, tipo, pro inferno que eu vou lhe dar alguma coisa. E como é que você ousa atrasar minha vingança? E aí Terona, assim, não sei se Terona...
Estragou
Terona tá
a parada, meu povo, velho.
Aí Terona, não, estou aqui com o navegador, olha aqui, ó. Aí Grace, meu irmão, Terona, não.
Eu vou atacar no chão.
É, você vê que Grace é tão osso duro que, tipo assim, meu irmão, não mostra não, deixa eu morrer aqui. Não dá nada pra ele, meu irmão. Não tem nada. Zero pra ele. E aí Terona começa a fazer uma chantagem. Tá vendo aqui? Você tá morfado. Você deve estar sentindo. Então você sabe, né? Que Dona Ritona tá procurando por ele. Significa que ela vai vir até você. Então eu ficarei feliz em te dar se você libertar a Grace. E aí, Zed, pô, sua lealdade é assim, é divertida. É assim, me deixa...
Contagiado, tá ligado?
É, sua lealdade é contagiante, muito divertida assim, mas... Aí quando ele vai falar, pô, ele aí toca um alarme, ele, rapaz, outro alarme, vocês estão querendo me matar de enxaqueca? Pelo amor de Deus, vocês vão me matar de dor de cabeça. Ele, não é pra você não. Aí foi um alarme de perímetro, né, de quebra de perímetro. Aí, meu irmão, quem chega, pai? Quem chega? Essa, inclusive, se tiver uma página inteira, dava um bom post também, que é Dona Ritona e Vessel, né? E aí, caramba. Meu irmão, ela tá aqui. É legal porque esse quadrinho tem toda essa estrutura, né?
Aí vai e volta, né?
Pra vários núcleos, né? E dá todo
e
um...
você fica ansioso, cara, não sei o que
é. É um ritmo. É uma técnica, os caras fazem isso pra dar esse ritmo acelerado pra gente ficar naquela, sabe, comendo as páginas atrás da outra, lendo rápido.
Não, aí Melissa Flores, ela é boa nisso aí, viu, cara?
Ela é boa nisso. E aí irmão, corta pra Jason e tome lá, meu irmão. Não, vixe, essa
parte... O que acontece aí? Conta essa cena, na moral, Lucas. Essa cena é muito boa, velho.
Eles estão, né, com o Matt, né, Matt tá vindo, e Matt vai lentamente pra cima deles e vai... Cara, ele passa esse tempo todo torturando os Rangers psicologicamente, né? Então ele vocês estão aqui, Jason,
Você é imprestável, tá ligado?
Jason, mas eu como é que você não tô tão interessado, só tô interessado em matar apenas Rangers, você nem um Ranger mais. Ele, não seja por isso, porque não é porque eu não tô morfado, porque eu não sou um Ranger, vou dar um chute na sua cara de novo. Aí, não, Jason, não, quando já é tarde demais, o cara já dá um pipoco, ele já voa. Matt já dá um pipoco, ousado, meu irmão, tá viajando.
Tá se achando.
Nesse que ele tomou pipoco, voou, já vai chegando, porque é isso aqui numa live action, tipo, deve ser muito rápido, tá ligado? Que o cara não tomou um pipoca.
Billy já aparece, né?
Enquanto tá voando, Billy já tá aparecendo aí. Mas me desculpa, tá, nem chegou ainda, já tá pedindo desculpa pro cara. Você vê que ele tá prejudicado, né? Ele bem, velho, não tenho certeza se vocês dois, né, vão dar conta. Suas desculpas não significam nada pra mim. E bem, será que não já tá na hora de morfar? Aí quando também vai falar, it's morphing time, não vou esperar não, meu irmão. Pô, já dá uma porrada. É muito. Aí aparece você, Billy, Tommy voando, tipo, os caras ainda morfando, assim, com a roupa aparecendo ainda. Muito
essa
bom.
Cena é muito boa essa cena, velho. Muito boa.
muito sarcástico. Eu adoro essa abordagem, né? Essa de vilão assim que tem esse pace, esse ritmo lento, e o cara sabe que tudo vai acontecer, e ele se antecipa, né, as coisas, e não deixa os caras mofar direito, já dão um bocado de porrada, muito bom.
E ele meio que entrega também, né, que foi o Finster que cortou as comunicações, né, por isso que todo mundo não tá conseguindo falar com ninguém, né, então foi um plano muito bem arquitetado pela Rita, cara, tipo, eles conseguiram separar a equipe e de um jeito que é muito vantajoso pra Rita Repulsa, porque na Terra a gente só tem dois Rangers em atividade, que é Tommy e Billy, né, Jason acabou de tomar uma Punk aqui, falou, punk aqui meu queixo, e o Ranger veio e pancou, né? Ele caiu no chão do bicho.
É legal que enquanto ele tá falando isso, que você falou do Finster, você tava comunicando, ele tá assim, do lado do boneco de massa
com o braço no ombro assim, dele, amigos!
Enquanto eu vou,
a cara do boneco de massa, tipo...
Isso, né? Véi, isso aqui dá muito uma foto, tá ligado? Você botar assim, tipo, que contexto é esse que o Ranger tá de broderagem com o boneco de massa na praia?
O boneco de massa, é. Não, e assim, é como o Lucas falou, né? Toda essa luta que vai acontecer entre eles três agora e mais os bonecos de massa que estão no meio é basicamente, né? Além do esforço físico que tá rolando, óbvio, por causa da luta, tem toda uma manipulação psicológica que o Matt tá fazendo, que é meio manipulação, meio verdade, porque ele realmente foi deixado pra trás pra ser torturado pela Rita Repulsa. Então, assim, tem um fundo de verdade, né? E o Billy e o Tommy, você vê que, assim, eles estão se sentindo extremamente culpados. E agora, em frente, né, assim, eles estão de frente pro Matt. E agora eles estão tendo que enfrentar o problema. Era um problema que tava longe, num local desconhecido, né? E aí, agora, eles vão ter que lidar com isso. E na mão, né, na porrada. O Billy tem a ideia de tentar quebrar a espada, né, do Matt. Que isso foi uma das coisas que controlou o Tommy quando ele foi controlado pela Rita Repulsa. Fora o peso psicológico que deve ter no Tommy de ver isso acontecer de novo.
Sim.
Né, saber, porque ele já esteve naquele local, né? Já foi um Ranger Verde controlado pela Rita Repulsa. Então ele sabe exatamente pelo que o Matt está passando. Né? Então é uma situação extremamente estressante para eles todos. Mas assim, você vê que o Matt está tentando jogar, tipo assim, vocês estão com pena de mim, eu estou adorando essa minha nova fase, eu estou adorando estar forte e tal. E meu irmão, ele tá louco, ele tacou a daga em Billy, tá descendo o cacete nos Rangers, tá realmente um negócio tenso. Mas aí a gente corta da ação agora para ir para Dona Ritona, diga, Lucas.
Não, eu ia falar, sabe o que eu tava lendo isso aí, a gente teve o especial de 30 anos e a gente viu toda aquela situação com o Billy, né? E aquele diálogo final que a gente até comentou aqui no podcast. Essa é uma das situações de quanto ele já. A casca dura dele foi ficando cada vez mais casca grossa.
Sim.
Então, olha essa situação que ele tá passando, né? Por essa questão de Matt, o quanto ele tá se sentindo culpado, e daqui ele tá sofrendo, ele tá sendo torturado. Inclusive, chega um momento que ele fala assim. Cara, ele só tá. Tommy fala assim, né? Ele só tá tentando me machucar, não é o Matt. Ele é, mas tá funcionando, né?
Tá conseguindo, ele tá conseguindo. Me machucando real.
Então, assim, a gente tá vendo esse momento, a gente tá presenciando agora no quadrinho um momento que. Um dos momentos ao longo da jornada de Billy que vai deixar Billy casca grossa e pra quando no final do especial de 30 anos a filha de Trini fala pra ele, né? E tal, ele não. Nada que você falou não foi aquilo que eu me cobrei muito mais durante todos esses anos. Então, assim, não se preocupe que você não me magoou. Então ele passou por tanta coisa, como essa que a gente tá vendo agora, que o cara criou uma casca, assim, uma resiliência absurda, né? E é legal ver uma parte desse processo no quadrinho, né, sendo mostrado. Achei bem interessante.
É muito legal essas coisas que eles vão costurando, né? Que você vai conseguindo fazer várias ligações. Mas aí corta da ação, da frenética, né, dos três ali. Os bonecos de massa são quase coadjuvantes, né? Mas os três ali intensamente lutando para a Dona Ritona dentro da Prometeia, fazendo aquelas coisas bem macabras de filme. Grace, Grace, saia de onde você estiver, né? E aí, tipo, de soldado a Prometeia, eu acho que perdeu todos os soldados nessa batalha aí, porque foi Lord Zed metade, depois Dona Ritona outra metade. né? Então ela vem, tipo, começa a falar pra câmera, bem creepy mesmo, tipo... É, eu sei que você que cena, está, viu? Aí trancadinha bom, no, né? Seu laboratório.
Trancadinha!
O Matt me contou tudo, ele é um bom garoto, né? E aí ela começa ela a jogar na cara de Grace, né? Que ela torturou o Matt, que ela conseguiu as informações, né? E aí o Terona fica desesperado, ele, não é possível que esse menino entregou a gente, entregou os segredos. Aí a Grace fala assim, Terona, pelo amor de Deus, ele
tá
é um
viajando.
Menino. Ele tem, tipo, sei lá... 16, 17 anos, você acha que ele não ia ceder numa tortura, tipo assim, de uma bruxa mágica intergaláctica? Pelo amor de Deus, ele, não, mas nós temos protocolos de segurança, ela, para!
Que
para!
Protocolo, cara? Tá viajando, é magia!
Ela é uma bruxa do espaço, tá ligado? O que você tá falando? É isso, é tipo assim, a mulher assim, para, pelo amor de Deus, você acha que ele não ia entregar nada? Ela quebrou a mente desse menino, ela sabe de tudo. Aí, tipo assim, ele... É, então, isso significa que ela sabe do nosso plano. Ai, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, agora a gente vai ter que se trancar aqui com esse cara assassino. Ela é, não temos outra opção. Aí, de repente, só aquele barulho de metal. Aí, tipo, Lord Zedd abriu a porta e só saiu, tá ligado? Porque tipo, Dona Retona chegou e ele falou assim, bom, aqui, meu interesse aqui acabou, eu vou lá atrás dela. E é sempre assim, gente, a gente tem que lembrar sempre, lá naquela cena, quando ele pegou Grace pelo pescoço, o Rafa tava comentando comigo mais cedo, do como o Lord Zedd é imenso. A gente esquece um pouco, né? Porque ele é um eutariano. Então, assim, os eutarianos, fisicamente, eles são muito maiores que os terráqueos. Então, assim, a força que eles têm, tudo. Então, abrir uma porta que tá em lockdown, entre aspas, pra ele, não é
nada.
Não é nada. Ele passou naquele negócio de energia, nada.
É, né? É,
ele pega um ser humano pelo pescoço. Se você voltar na cena... E olhar o pezinho da Grace, e olhar o pé do Lord Zedd, tipo assim, gente, é imenso, é surreal de grande. A gente perde um pouco essa referência, mas é sempre legal a gente lembrar quão forte eles são. E tudo que é feito na Terra é feito de material que a gente tem aqui, que não chega nem perto do que tinha em Yoltar, né? Então, pra ele é muito tranquilo. Então ele sai, né, acaba com o problema dos dois, que agora podem se trancar e se isolar dos dois. Mas assim, já sabendo que qualquer... eles poderiam voltar, né? O Lord Zedd pode abrir basicamente qualquer porta. E ele chega lá, encontra a Rita, e eu acho legal que ele provoca, ele não chama ela de Dona Ritona de jeito nenhum, ela continua sendo Rita Repulsa e a bruxa, né, ele continua falando, eu avisei você se você voltasse, né, a cruzar o meu caminho, e Rita, tipo, velho, Rita tá 100% nem aí, 100%, tipo assim, eu sei que eu tô poderosa, tipo, nada do que você fizer pode me atingir, aí ela, você sobreviveu... Que triste, né?
É tão sarcástico assim.
É, fiquei desapontada que você não morreu. Ela, gostei do seu novo look. É bom que eu não fico vendo aquele cérebro pulsante na sua cabeça. Então é uma química muito de série de TV dos dois, né?
Muito
e
bom.
Aí, tipo, ele, você é burra. Como é que você... Você podia estar longe, você veio até mim. Ela, ô, meu querido, ela chama ele de Zed. Tipo assim, ô, Zedinho, pelo amor de Deus. Você tá com um ego muito inflado. Aí ela, tipo, só estala o dedo assim, vai, receptáculo. Pega ele, eu não tenho tempo pra isso, não. Ele, sua covarde, não sei o quê, bebê. E o cara com a lança de Zed, tá ligado?
É, velho.
Aí ele, você está com a minha lança. Aí começa um pau ali dos dois. E é importantíssimo, né? Porque vai ser nessa página que a gente vai... Na verdade, não vai ser nessa página, porque vai cortar de novo pra Tommy e Billy. Mas Zed consegue arrancar da mão do receptáculo, finalmente, né, sua lança. E agora ele está mega poderoso aí, morfado com sua lança. Mas, né, Rafa, a gente volta agora pra cena lá do Billy e do Tommy sendo cercado pelos bonecos de massa e o Matt.
É basicamente aquela cena que Lucas falou, né, que eles não estão mais aguentando a pressão psicológica, né. O Billy tá completamente... despedaçado, né? Ele deixa bem claro que as palavras de Matt estão machucando ele, né? E é só, literalmente só uma página com essa cena, literalmente só uma página.
É importante que o Billy fala, né, no final dessa página, que ele, dessa vez o Matt não vai ficar pra trás, então vai ser, tipo assim, bater ou morrer, tá ligado? Ou eles vão salvar o Matt ou vão morrer tentando.
Rapaz, vamos agora para outro momento. Eu tô muito interessado com essa parte da Grace, porque... Eu acho que tem uma coisa muito maior que a gente não tá conseguindo pescar, que a Melissa Flores tá deixando. Porque o Terona fala que eles precisam ativar o plano de contingência, né? Só que eles não explicam o que é exatamente esse plano de contingência. Eu não sei se tem a ver com o arco do mestre. Eu não sei se tem a ver com o navegador. Eu não sei se vai ser algo que vai desembocar no próximo arco de história. Mas, assim, eu tô muito curioso pra saber se tem alguma ideia, Lucas, do que pode ser que tá rolando, Ana, porque a Melissa Flores tá deixando isso muito por debaixo dos panos. A gente tá focando em outras coisas, mas a gente tá esquecendo desse ponto aí dela. Eu acho que não tem a ver necessariamente com o arco do mestre e com o navegador. Pode ser que esteja relacionado, mas eu acho que é outra coisa.
É, a princípio, eu também não tô conseguindo imaginar nada que seja especial nesse nível. Eu imagino que pode ter alguma coisa a ver com... Ou talvez acessar o arco do mestre, ou o arco do mestre proporcionar alguma coisa a ele, ou eles conseguiram algum dispositivo para acessar alguma energia, não sei. Eu imagino que seja algo nesse tipo, mas, sei lá, de repente pode ser uma pista falsa, né, que ela tá implantando, tá levando a gente a crer que é por esse caminho, mas pode ser por outro mesmo. Tá com muito mistério, como você falou, né, já era para ter um indício maior. Tudo tá indicando que tem a ver com o navegador e o arco do mestre, mas pode ser realmente outra coisa.
Ó, duas coisas. Eu acho, assim, pensando bem, tipo assim, talvez a Prometeia tenha sido construída em cima do arco do mestre. Tipo assim, sim, ele esteja dentro do perímetro da Prometeia. E aí eles já estavam, antes de começar essa loucura, eles já tinham um navegador e estavam já tentando abrir esse portal só por eles mesmos, sem a ajuda de Zordon e nada, sabe? Tipo o que o Morfonauta estava fazendo, tentando descobrir quais eram os cálculos, o que que precisava pra abrir. E a outra coisa que eu pensei, que seria muito louco, é tipo assim, que a Prometeia, ela voa, né? Eventualmente ela vai virar uma espaçonave que sai voando pelo espaço. E pode ser que esse plano de contingência dele seja sair daí, tá ligado? Se, sei lá, tiver alguma parada muito louca, sair. Não sei, porque quando teve a Guerra Eltariana, eles não saíram, né? Então, fica aí o questionamento, fica aí as ideias, até porque é bom jogar as ideias aqui, vai que acerta, vai que não, vai depender de Melissa Flores. E eles estão sempre acompanhando Zed e o Receptáculo lutando, porque a verdade é que Zed tá ganhando tempo pra eles, né? Pra eles conseguirem fazer o que eles têm pra fazer. Só que aí, né, a luz apaga e os olhinhos malignos e o cajado de Rita Repulsa brilham ali no fim do corredor. E, tipo assim, ela chegou, ela... Encontrei vocês. Uma coisa bem abracadabra, né? Aquela coisa da Caça das Bruxas. E aí corta de novo para os Rangers lutando, né? E você vê que os Rangers estão cansando fisicamente, porque, lembrando, esses bonecos de massa, eles são feitos lá de um, tipo, um cimento, uma parada que eles são muito mais difíceis de derrotar do que os que eles estão geralmente acostumados. Fora toda a carga emocional, né? Então... o Matt meio que termina ali dizendo assim: vocês têm que aceitar que o amigo de vocês, Matt, morreu, né? Eu sou uma outra coisa, eu renasci, eu sou maligno. E aí ele bota a espada praticamente no pescoço de Billy. Tommy já foi, tá ali, já foi, tomou um montinho de boneco de massa,
tá esbaforido já.
E aí quando você pensa assim que vai dar ruim de verdade, tipo assim, vocês estão sozinhos, vocês serão esquecidos, blá 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 blá, uma flecha rosa bate na espada de Matt, assim, muito muito perigoso, inclusive, porque Dona Kimberly podia ter errado e acertado Billy, mas Kimberly e Aisha chegam e falam: você está mentindo. Não sei se os outros Rangers chegaram também. Eu acho que faltou desenhar eles ali atrás, sabe? Tipo assim, coitado de Hulk,
né? Será que
Adam
deixaram o CFR?
É isso, não sei se eles vieram ou não. É porque só estão as duas. Eu não sei se só as duas conseguiram vir ou se eles só estão fora de quadro. Enfim. E pra isso a gente corta aí pra Zed e o Receptáculo, que continuam loucos lutando, e Zed consegue acertar a cabeça do Receptáculo. Ele dá duas porradas, uma de cima e uma de lado, e quando ele faz isso, o capacete que protegia o rosto, né, do Receptáculo, pelo menos, eu acho que, fora a nossa teoria, né, era assim, enfim, podia ser só um robô mesmo sem rosto, mas o visor quebra, revelando um rosto.
O legal é que nessa cena da revelação do rosto, tem uma fala da Aisha, só que pro Matt, isso, no momento que o rosto vai sendo revelado, né? Ela fala que a gente não vai desistir de perder as esperanças, que a gente sabe que debaixo de toda essa magia maligna envolvida, debaixo desse capacete, está o nosso amigo, né? E quando ela fala está o nosso amigo, é exatamente o momento que a gente vê que o receptáculo, esse tempo todo, era o corpo de Zordon, meus amigos. Ana Luísa tava certa no
começo. Chega, pau, Brasil, uma!
Que cena, hein, Lucas? Diga aí, cara.
Não, cara, e aí, porque você imagina o seguinte, tá rolando aquela cena com Zed e Vessel, e em voiceover tá as meninas falando lá, né? E você pensando que é com o Matt aquela situação, mas na verdade são pros dois, né? Então o Zordon... Aquela cena é pros dois. Então tá Zed, entre aspas, reencontrando um velho amigo, né? E as meninas também tentando salvar, né? Falando que não vai abrir mão. E aquela coisa, por embaixo desse capacete está o nosso amigo. Zordon? Cara, muito bem bolado isso aqui. E aí, nessa titubeada que Zed dá, meu irmão, o Vessel já dá um pipoco pelos peitos, ele já bate as costas no... Né, bate as costas no, na parede, e aí, meu irmão, já corta novamente aquele ritmo frenético, pesado, pra Safe Haven. E parece que, assim, realmente Safe Haven só tá Trini, Zack e o Kevin, né? E tá aquela onda, tá Zia ainda conversando com Alpha 1, aí, e Alpha 1 falando, não, porque você veja bem, Dona tem os seus planos, ela já está passos à frente, você não tá enxergando? Ele, não estou enxergando, por favor, me esclareça. Cara, muito bom essa... É claro, não, Tom, por favor, me diga.
Me então, conte me aí, me conte a fofoca.
Me conte, por gentileza. E aí tá lá o gatão viajando, Kevin comendo maçã, e uma figura, né, ilusiva, passa por trás, no quadro de trás, que a princípio eu fiquei, por que tá passando com esse negócio? O que tá aí? Que eu não tô lembrado. E aí, meu irmão, enquanto o Z tá extraindo essas informações, essa pessoa entra lá, aí eu, ali, esse, aquele lugar é o cofre, né, onde estão guardados várias relíquias malignas, né?
E os irradiados também pela rede de morfagem, vários, né? O próprio Rede da Morte tá aí também, né, cara?
É isso que eu queria saber. E assim, eu quero que vocês me digam aí o que que acontece. Primeiro, cara, assim, eu não lembro dessa pessoa, né? Quem é essa pessoa
mesmo? Calma, que a gente vai chegar aí. Porque você não revisou com a gente, não tava na época aqui. O que acontece nessa cena é muito boa, porque ele fala que o Alpha 1, né? É outra cena igualzinha à cena lá de cima, né? O Alpha 1 tá falando que não vai ter esperança pros Rangers, o Espectro Negro está chegando, e junto com o Rita Repulsa vai montar um exército gigantesco. E aí Z fala, você quer dizer que esse exército são os bonecos dela, os bonecos de massa que a gente viu? Ele, não, mercenários, servos, e vocês não terão chance contra isso. E nessa cena nós vemos essa figura encapuzada abrindo um dos potes, e quem sai dele é Kia, a Omega Ranger azul caída que a gente acompanhou lá no arco Necessary Evil lá atrás, né, que ela foi aprisionada após os eventos. E a figura encapuzada, Lucas, é Lord Draco, né, cara? Olha ele de volta aí, nosso queridíssimo amigo.
Tá sempre de volta, né, cara? E aí é legal porque liberta ele, né, velho? Assim, meu irmão, que embolação que vai acontecer.
Não, e assim, é muito legal porque enquanto o Alpha 1 tá falando isso, isso também faz uma alusão ao que tá acontecendo com Lord Draco e a Kia, né? E a gente já sabe que vai sair um quadrinho do universo dos 100 moedas. Então, o Lord Draco é do universo dos 100 moedas. Lembrando aí, gente, pra quem se perdeu no meio do caminho, né? Ele é do universo do mundo dos 100 moedas. E vai rolar uma treta maligna lá que ele vai precisar defender o mundo dos 100 moedas. Então, ele tá meio que juntando uma equipe que vai ajudá-lo a fazer isso. Então, na verdade, o final desse quadrinho já é um spoiler, já é um convite para que as pessoas acompanhem essa nova revista que vai sair, né? Então, meio que serve para os dois. Rita realmente está montando um exército que provavelmente é... Como é o nome daquilo que eu nunca lembro?
Aliança do Mal.
Aliança do Mal. Eu sempre acho que é Legião do Mal, não sei porquê. Mas a Aliança do Mal que a gente vê lá no começo, lá de Power Rangers no Espaço. Então, provavelmente, ela tá juntando essa galera, né? Porque é a galera que fica lá endeusando o Espectro Negro. E, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Lord Draco está cooptando alguns personagens que têm relação com a rede de morfar. Então, provavelmente, essas pessoas têm grandes chances de morfar aí nesse quadrinho novo que vai sair. E trazendo esse convite pra gente continuar acompanhando esse universo alternativo. Eu gosto de ver a Kia de volta. Ela é uma personagem que eu gostei muito. Fiquei muito triste, na verdade, quando ela caiu, né? Quando ela se corrompeu como Ranger. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito da adição de Yale no lugar dela, então é um sentimento misto vê-la novamente.
Inclusive, fica aí a dica, gente, pra vocês lerem o quadrinho, também ouvirem nosso review e assistirem de Power Rangers Draco New Dawn, que é aquela minissérie do universo do Semoeda, que termina com o final em aberto, que aparece aquele Andros alternativo. Então, o quadrinho que a gente vai ver agora com o Lord Draco é a continuação dessa minissérie lá atrás, tá lembrado, Lucas? Do Jason, uhum, aprisionado e tudo mais, aquele quadrinho lá do Semoeda. Esse quadrinho é uma continuação daquela história lá de trás, cara, de 2020, 3 anos depois a gente vai ver a conclusão disso aí, com o Lord Draco tendo que voltar pra lá para impedir o Espectro Negro de conquistar aquele universo também. Então a gente vai ter um one-shot que vai sair muito em breve com esse universo que muita gente gosta. E a edição termina dessa maneira, meus amigos. E já vou dar um teaser pra vocês que a 108, sem brincadeira, é uma das melhores edições de Power Rangers nos quadrinhos de todos os tempos. Mas eu acho que concluiu bem, né, Lucas? Eu acho que a Melissa Flores está caminhando bem para o próximo arco, você não acha?
Tá caminhando, ela escreve muito bem, né? Não tem nem que, assim, todos os quadrinhos que a gente vem revisando aqui tem uma qualidade de roteiro, da forma como eles constroem, inclusive, de um modo geral, narrativa, né? Eles fazem todos esses links com coisas, quadrinhos anteriores, com série de TV. Cara, assim, realmente é um trabalho hercúleo, não é uma coisa fácil, simples, que fica parecendo, né? Quando tá feito, quando tá pronto, a gente lê, fica parecendo que tá tudo, né? É tudo muito fácil, mas irmão, não é. Isso aí é um trabalho complicado de se fazer, ainda mais nesse nível de qualidade. E deixa a gente na expectativa de ver o que vai ser pela frente, né? Cada arco que a gente tá revisando e vendo, tá cada vez mais a gente sempre ávido por mais story, mais lore, e vai e volta personagem. Então o Draco tá de volta pra gente ver novamente esse personagem, que é bem interessante. A gente viu recentemente também ele em um arco, como ele dá um movimento na trama, os diálogos, né? A própria história do personagem já traz uma riqueza por si só em qualquer arco que ele tiver. Agora a gente está na expectativa do próximo arco aí, e nesse novo quadrinho que você falou do universo sem moedas também.
Com certeza, o Draco, que já é um personagem icônico, né, cara? Surgiu tem poucos anos e parece que ele esteve com a gente desde o começo, né? É muito louco isso que fizeram com o Lord Draco. Acho que não tem personagem mais popular do universo expandido do que ele. Talvez a Randy Slayer chegue aí perto, mas o Lord Draco, ele é muito icônico. E era o Zordon, né? Era o Zordon, né, Ana? O tempo inteiro era o corpo de Zordon.
Falando em Ranger Slayer, antes de voltar pro Zordon, né? Eu achei que eles tentaram emular muito a Ranger Slayer no match. Tipo assim, pra fugir do verde de raiva, né? De você ter um Tommy 2.0, eles tentaram emular o Ranger Slayer. O que pra mim funcionou, porque a gente viu pouco. Ela sai do controle do Draco muito rápido, né? A Kimberly. Então você vê ele com a espada, porque o arco da Kimberly é formado por duas peças da espada, né? Igualzinha do Matt. Tem uma vibe muito parecida, essa coisa de eu estou atrás de Rangers, Jason, você não é mais um Ranger, então não me interessa matar você. É a mesma pegada, né? Ele virou o Ranger Slayer, tá ligado? Mas, enfim, eu gostei do que eles fizeram. E sim, né, velho? A gente já tinha falado, né, a primeira edição que Melissa Flores botou as mãos, né, naquela cena onde o corpo de Zordon não é mostrado morto, nem caído, nem desintegrando. Eu falei, essa mulher pegou a mente dele, jogou num vórtex temporal e o corpo ficou. E eles vão pegar esse corpo e usar pra alguma coisa. Claro que lá atrás minha teoria era que esse corpo ia ficar vivo a um ponto que eles pudessem no futuro, no nosso presente, na verdade, usar e trazer o Zordon de volta. Mas eu já percebi que, pelo andar da carruagem, eles vão destruir esse corpo aí mesmo em Marimorphin, o que é uma pena, porque eu acho que era uma oportunidade fantástica, sabe, pra eles reunirem esse corpo e essa mente, tipo assim, eles reunirem essa energia do Zordon de volta e trazerem de volta pro corpo num presente pra ele ser um mentor pra nova geração de Rangers, por exemplo, uma nova equipe liderada pela Min, sabe, e ele ser o novo mentor junto com o Billy. Eu acho que seria muito bom, porque aí você tem uma forma de continuar Marimorphin ao mesmo tempo que você traz novos personagens, você traz os Zordon de volta, mas pelo jeito que a história está andando, é bem provável que esse corpo finalmente agora vai descansar em provavelmente algumas das próximas edições.
Edição encerrada aqui de Marimorphin Power Rangers. Você que acompanha os reviews aqui conosco, muito obrigado, mas ainda não acabou não, porque tem aquele momento que a gente quer estender um pouco mais o bate-papo com vocês, que é através do e-mail, né? O e-mail é onde você pode falar conosco, mandar sua cartinha, sua mensagem virtual para comentar sobre um programa do passado, sobre o programa aqui de hoje. E o Lucas vai lembrar pra gente como é que faz para enviar esse e-mail.
Muito fácil, você vai mandar um e-mail para contato@megapowerbrasil.com. No assunto, coloca a edição do podcast que você está falando e no corpo do e-mail, não esqueça de colocar o nome, idade e de onde fala.
Exatamente. E se você é daqueles que quer mandar uma cartinha escrita, um desenho pra gente, um boneco, existe uma outra forma de você enviar, que é através de nossa caixa postal. E quem vai lembrar pra vocês é a Ana.
Exatamente. Nossa caixa postal é 4040, CEP 41-830-972, Salvador, Bahia. Você pode colocar no meu nome, mas também pode ser no nome do Mega Power ou do Rafa. Eu que brinco, gente, mas esse mês é meu aniversário, então se você for mandar alguma coisa, você manda no meu nome, que já é meu presente.
E também existe uma outra maneira de você encontrar o Mega Power Brasil, que é através da internet afora, redes sociais, site. Que história é essa, Lucas?
Muito fácil também. @MegaPowerBrasil, Twitter e Instagram. Não se esqueça do canal do YouTube, né? Muito cheiroso, muito bacana, com vídeos 3 vezes por semana, e principalmente o site www.megapowerbrasil.com. Lá você vai ter todo o hub, notícias, podcasts, vídeos e tudo mais.
Exatamente, lá é o melhor lugar para você ficar informado sobre o universo de Power Rangers. Se você está perdido na internet, vai no megapowerbrasil.com, que lá tem tudo. E além disso que a gente comentou, se você quer ajudar a gente, além de um compartilhamento, além de seguir a gente nas redes sociais, além de mandar uma cartinha, você pode apoiar financeiramente o Megapower Brasil, porque isso ajuda a manter o servidor desse site na atividade, ter mais vídeos no canal, né? Aquele vídeo extra que vocês gostam, é graças à galera do Apoia-se, como Alexandre Mecone, o Gustavo Almeida Teixeira, o Riverito Júnior, o Rafael de Paula, o Antonino Botelho Filho, o Ayrton Serafim Balabem, o Ronaldo de Almeida Faria, o Alan de Gama, Leonardo Fraga e Carlos Alberto Petroni. É a galera do Apoia-se, mas você também pode fazer parte da galera do Seja Membro diretamente lá através do botão do YouTube. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pelo seu carinho aqui conosco. A gente se vê muito em breve. Que o poder proteja.